Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Ó, a ressaca, hein, gente? Bom, meu nome é Fábio Teles. Eu vou falar sobre banco de dados, mais especificamente o PostgreSQL, que é um banco de dados livre, e eu vou contar algumas historinhas dele. Eu trabalho com um banco de dados já há uns 10 anos, brinco com banco de dados desde que eu era moleque fazendo a coleção de CDs do meu pai. Isso ainda era num Apple II de 8 bits. Faz bastante tempo isso. O que faz tanta gente gostar de Postgres? Para quem não conhece, essa é a foto do evento que a gente fez num hotel em São Paulo. Foi o PGBR, com umas 400 pessoas que vieram no Brasil inteiro. Tinha gente do Japão, do Equador, dos Estados Unidos, Inglaterra. Tinha de vários lugares. Não é cerveja. Embora o pessoal adore tomar cerveja depois do evento, o que une as pessoas ainda não é cerveja. Não é dinheiro, porque embora as pessoas que trabalham com Postgres geralmente estão muito bem empregadas, ninguém ficou milionário. E eu acho que a maioria deles não está preocupado em ficar milionário, porque eles querem ter mais tempo para tomar cerveja do que para ganhar dinheiro. E também não são mulheres, porque ninguém ficou irresistível para as mulheres porque usa Postgres. Mas o nosso Super Postgres é mundialmente conhecido como o banco de dados mais avançado do mundo, com o pior nome do universo. Eu já vi Postgres escrito e pronunciado das formas mais estapafúrdias possíveis. Então, como está todo mundo com sono, a gente vai fazer um exercício aqui para aprender a pronunciar o nome dessa jabiraca. Então, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Não senta não, levanta aí. Rapidinho, segura o note, vai. Isso, olha que coisa maravilhosa. Vai atrapalhar o câmera que já tá bravo comigo, ó. Todo mundo, vai lá. Postgres. Vai lá, um, dois. Postgres. Postgres. Tá fraco demais, gente. Vocês vão continuar falando errado desse jeito. Só mais uma vez, mas vai com energia. Senão eu vou fazer vocês ficarem falando 10 mil vezes e não vou continuar a palestra. Um, dois e... Postgres. Isso, show de bola. Você pode falar pelo nome oficial também, que é PostgreSQL, que é difícil pra caramba de falar. E o nome antigo era Postgres, mas aí os caras colocaram a linguagem SQL, que não tinha no começo. Eles colocaram SQL na frente, mas todo mundo chama de Postgres e tá bonito falar desse jeito. Uma das primeiras coisas que percebe é que ele é realmente divertido. Você pega, entra na internet, baixa um TarGZ lá, que com a rede daqui você baixa em 2 segundos, alguma coisa assim. Você tem uma boa documentação, tem PDF, você pode ler online, né? E você tem uma comunidade vibrante. E essa comunidade é um ponto chave da brincadeira aqui, tá? E você, se você souber mexer com linguagem C ou alguma outra linguagem de programação, como ele é aberto, você pode estar mexendo, brincando, adicionar funcionalidades nele. Uma coisa bacana dele é que ele é mais antigo do que parece. Quem conhece aqui, quais foram os 3 primeiros bancos de dados relacionais que surgiram na década de 70? Um é o Ingres, que já está aqui. Outro, quem sabe aí, levanta a mão. Segundo, muito conhecido, o Oracle. Você já ouviu? Saiba que é o banco de dados hoje líder no mercado. E o terceiro, que na verdade foi o primeiro que começou com a ideia de um banco de dados relacional, que é o DB2 da IBM. Tá? E o Ingres nasceu na Universidade de Berkeley, por um cara chamado Stone Baker, que era um professor da faculdade, que leu alguns papers da IBM sobre a teoria relacional, como é que era, e resolveu implementar aquilo. E implementou antes da Oracle e antes da IBM. E dele nasceu vários bancos de dados conhecidos hoje, como o SQL Server. Vários alunos desse cara, Stone Baker, saíram de Berkeley e criaram suas próprias companhias de banco de dados e entraram no mercado e fizeram sucesso por aí. O Stone Baker, ele é um maluco que até hoje ele trabalha, ele continua dando aula na faculdade, continua criando zilhões de empresinhas com ideias novas de bancos de dados, criou Ilustra. Hoje ele está na... Ele entrou na onda do NoSQL, hoje ele está na onda do NewSQL. Teria uma ideia, o cara é um visionário. A conformidade com o padrão ISO conhece padrão SQL, sabe que cada banco de dados tem uma implementação um pouco diferente, algumas particularidades, ou posto que segue bem o padrão, que torna fácil de migrar para ele e lidar com ele. E ele é feito por desenvolvedores e para desenvolvedores. Ele não é feito para ganhar dinheiro. Ele é feito para fazer o que ele tem que fazer bem feito. Isso faz uma mega diferença. Porque para lançar a próxima versão, o importante não é... Eu preciso colocar uns frufrus bonitinhos na nova versão para atrair algum trouxa para comprar esse negócio. Ou eu preciso lançar logo esse negócio, porque se eu não lançar uma versão logo, ninguém vai comprar e eu não vou ganhar dinheiro. Não. É outra pegada deles. Só entra no código se for um negócio bem feito. Código mal feito não entra. Gambiarra não entra. Código enxuto e bem escrito. Quem quer aprender a programar em C, pega o código fonte do Postgres que vocês vão se maravilhar. Bem documentado, bem escrito, bem formulado. Robusto e seguro. Para quem não sabe, o símbolo do Postgres é um elefante, tá? Eu sei que a piada é ruim, mas... Quem aqui já trabalhou com banco de dados? Levanta a mão. Quando eu falo ACID, alguém sai correndo? Sai. Atomicidade, consistência, durabilidade, tranquilo? Imutabilidade, são os quatro, né? O Postgres, ao contrário, por exemplo, da trilha do MySQL, que nasceu como uma bicicleta de velódromo, que não tem freio, não tem câmbio, às vezes nem vira, assim, mas muito rápido, o Postgres nasceu totalmente compatível com o padrão ACID, com linguagem procedural, com aquele monte de funcionalidade, mas ele nasceu lento e hoje ele é rápido. Então, ele primeiro partiu de um projeto bem estruturado para depois se preocupar com outros detalhes. Então, a fundação dele é muito sólida. Point Time Recovery, que é a habilidade de você fazer o backup à meia-noite, aí dá um crash, o seu disco destrói às 6 horas da tarde. Aí você fala assim, putz, vou voltar meu backup da meia-noite. Ou então o desenvolvedor foi lá e deixaram o desenvolvedor botar a mão no servidor de produção. E ele foi lá e deu um drop table. E pá! Apagou a tabela mais importante do sistema. Ou deu aquele update lindo em todos os registros. O que você faz? Você volta o backup e você faz um point in time recovery. Você faz uma recuperação num ponto do tempo. Que horas que foi a meleca? 6 horas da tarde, senhor. Tá bom. Aí vai lá o DBA. Olha, é o seguinte. 5h59. Tá aqui o ponto do banco de dados um minuto antes da catástrofe. E você entrega sem perder os dados da meia-noite até as 6. Essa é a brincadeira do Point in Time Recovery. Standby, que é aquela brincadeira de se caiu aqui, você sobe do outro lado em outro servidor. Patch de segurança lançado com bastante regularidade, então pelo menos a cada uns 3 meses, 4 meses, ou se tiver algum caso de emergência, alguém descobriu um problema de segurança, no dia seguinte eles estão postando patch. Código bem escrito. E assim, eu já vi bases que passam anos. É lógico, se você rodar num Windows, vai ser difícil você ficar anos sem reiniciar o servidor. Mas se você rodar em Unix, é bem comum você ficar anos sem baixar a base nenhuma vez. Tá? Que mais? Autenticação, tem um monte de funcionalidade bacana na área de segurança que, sabe, a Microsoft lança um padrão novo de autenticação, os caras vão lá e põem suporte para o padrão novo de autenticação da Microsoft. Faz coisas bem bacanas. Vamos citar algumas coisas bacanas que ele faz, além de surfar. MVCC, que bicho é esse? Hoje é um negócio bastante comum, mas o Postgres já nasceu com isso. Por exemplo, o SQL Server acho que implantou isso no 2008. A gente tem disso desde sempre. Que é a habilidade de você fazer um update numa tabela, e geralmente quando você faz, altera um dado num lugar, mas ainda não confirmou essa tarefa, ninguém mais pode acessar. Ele faz o seguinte, ele guarda uma versão diferente dessa tabela, provisória, enquanto você não confirmou, e a versão antiga está liberada para todo mundo consultar. Então você não bloqueia a leitura enquanto está fazendo gravação. É o Multi-Version Current Control. É um negócio, um nome bonito, assim, difícil de pronunciar. Busca textual, window function, common table expression, são todas funcionalidades SQL bastante avançadas, que inclusive você vê pouca gente sabendo usar, mas quem usa não esquece jamais, porque resolve problemas bem complexos de maneira bastante simples, elegante e, mais importante, de maneira eficiente e rápida, né? E a habilidade de trabalhar com diversas linguagens de programação nativas, além do C, é claro, você pode criar funções de C, incorporar no banco, acessando a API interna do banco de dados. Só não vai fazer caquinha com a memória, porque senão você derruba o banco, tá? Se você ferir a shared memory do Postgres, ele fala assim, olha, eu acho que tem um programa, um módulo em C aqui, que está corrompido. Na dúvida, o que, que o banco faz? Derruba todas as conexões do banco e sobe de novo. Eu não posso comprometer os dados no meu banco. Então, na dúvida, eu derrubo todo mundo, limpo a memória e começo de novo. Então, às vezes, você passa lá uns segundinhos que, pum, todo mundo cai. Então, se você vai programar em C, saiba programar em C. Se não, use outras coisinhas, como o PL/PGSQL, que é um clone descarado e chupinhado do PL/SQL do Oracle. Tem o PL/PSM também, que é o padrão ISO. E aí você pode escolher o sabor. Eu gosto de Python, eu gosto de PHP, eu gosto de Perl, eu gosto de Shell Script, de Java, R, LOL, o que você quiser. O que você quiser não, mas se você quiser criar uma nova, também é bem tranquilo de fazer isso. Malabarismos, coisas mais escabrosas, coisas que vêm com a, era 2.0 da internet, como XML, UUID. Sabe o que é UUID? Numeração universal, é um número desse tamanho, que é um identificador único para um registro, que é muito utilizado em base distribuída. JSON nativo, conhece algum outro banco de dados que armazena JSON nativo? Esse aqui faz. Arrays, tipos compostos, range, bit. Eu coloco bit porque é estranho, por exemplo, o Oracle não tem suporte a esse tipo de dados mega complexo chamado booleano. Verdadeiro, não tem o tipo de dados, verdadeiro ou falso. Você coloca um char lá no lugar, é meio estranho. Então o Postgres tem uma larga quantidade de tipos de dados. HStore é um negócio super moderno, é bem bacana. O pessoal que trabalha com NoSQL, quando olha HStore, caralho, eu posso fazer isso dentro do banco de dados? Oh, desculpa, não podia, né? O pessoal da internet, desculpa. Vocês não estão nem aí, vocês estão... Agora, HStore é um negócio que você trabalha com uma tabela chave-valor dentro de um campo. E aí vale o que você quiser. Só que o detalhe, você pode indexar isso. E pode usar a linguagem SQL para armazenar, fazer update, fazer consulta. Muito bacana HStore. Índices do tipo Bitree, que é o mais comum. Bitmap. Gist, GIM. Você pode criar tipos de índice para o que você quiser. Para busca textual é muito rápido. Então você tem um dicionário de dados, ele faz aquele negócio de stop words que o Google faz, que você põe uma frase, faz uma busca, ele despreza as palavras que não são relevantes, põe as palavras relevantes no infinitivo e procura no seu texto todas as flexões verbais para aquela palavra. Então eu escrevo procurando, ele vai olhar procurar, procurei, procurando, procurei, e vai pegar todas as flexões e ver quantas. Vai fazer um ranqueamento por relevância nas colunas que você está pesquisando. Muito bacana isso aí. E se você quiser, não estiver satisfeito com as funções do Postgres, você pode em C criar novas funções ou mesmo em PL. Você cria funções de agregação, você cria tipos de dados, você cria regras de validação, você cria o que você quiser lá dentro. Não é só porque é software livre, a infraestrutura dele é criada para ser extensível. E a parte de extensões vai longe. Você tem o core do Postgres, que é o código principal. Você tem algumas funções que vêm junto com ele, já distribuídas, que você pode instalar ou não, que é o pacote do Contrib. Tem uma série de pacotinhos lá que são bem bacanas, que se você quiser instala, se você quiser você não instala. E aí você tem a... Antigamente existia o Gborg, que já foi aposentado. Depois tinha o PG Foundry, que é um repositório, é um site que existe ainda, de uma porrada de pacotinhos que vão te auxiliar ou a monitorar, ou um tipo de dados novo, ou um tipo de índice, ou alguma funcionalidade que você pode estar procurando, você entra no site e busca. E agora a gente tem o PGXN, que é um novo site. Alguém aqui conhece Perl? Vocês conhecem um repositório do Perl chamado CPAN, que é um repositório de bibliotecas do Perl, que você está lá no seu computador e tem um client para o CPAN no Perl. Então eu falei assim, eu queria um módulo que tivesse, por exemplo, um conector para o banco de dados SQLite. Aí você faz uma busca, ele acha na internet, baixa e instala no seu computador a biblioteca para você usar com a sua linguagem. Então, a gente faz isso no Postgres agora. Você tem um clientzinho, como se fosse um apt-get, manja? Você faz uma pgxn, search, eu queria alguma coisa sobre particionamento. Aí ele vai listar, eu gostei desse aqui, pgxn, install tal. E pum, instala para você. Muito bacana. O repositório é livre, qualquer um pode publicar no pgxn um módulo. Pode ser um negócio feito em PL, pode ser em PHP, pode ser em C, o que você quiser. E ele já publica no Twitter para você. Olha, módulo, tem gente que segue o pgxn no Twitter, por exemplo, que vai aparecer nas atualizações. Tem, por exemplo, um módulo lá que você pode fazer select no Twitter dentro do seu banco de dados. Você passa um usuário, uma conta, configura e você faz select dentro do Twitter como se fosse uma tabela do seu banco de dados, mas ele está consultando o Twitter. É um dos módulos que você vai achar no pgxn, por exemplo. Ah, e você tem os forks. Por causa da nossa licença, que é o BSD, ele não é GPL, qualquer um pode pegar ele, fechar e fazer uma versão proprietária e vender. Como se fosse, como é feito com o Apple, por exemplo, que pegou o FreeBSD, fechou e vendeu. Né? É a mesma licença, a BSD. Então a gente tem alguns forks que você vai encontrar por aí. O PGXC é um fork aberto, tá? É feito pelo pessoal do Japão, bem bacana. Esse aqui é o PGXN, é um sitezinho que você faz a busca, tem os hashtags, tem os tagzinhos com os tipos de funções mais comuns. E você busca um pacotinho lá pra... Tem um comando no post que chama Create Extension. Você baixa e cria as extensões na base que você quiser. Tem um negócio muito bacana no Postgres também, que é a habilidade de se comunicar com outros universos. Então, a gente não quer ficar falando sozinho. Então, a gente criou uma infraestrutura que está prevista no SQL 2005, se eu não me engano, que é o Data Wrapper. É uma infraestrutura para criação de conexões externas. Já existem algumas que você pode encontrar como módulos. Você pode acessar um TXT, você pode acessar uma planilha do Excel, você pode acessar um SQL Server, um Oracle, um ODBC. Mas você pode acessar um Twitter. Você pode acessar outras coisas. Você pode acessar uma cloud computing da Amazon, por exemplo. Você pode acessar um web service. Você pode acessar uma série de coisas. E criar um data wrapper para uma aplicação nova é muito simples, porque a infraestrutura é muito tranquila de fazer. Ela está bem documentada. Você pega um exemplo, já tem um esqueletinho de como fazer, você insere um pouquinho de código e manda bala. E você vai achar coisas, ó, Twitter, Amazon S3, tem bastante coisa que já criaram aqui. Você vai achar coisas como isso aqui, por exemplo, o PGStrom. É um data wrapper para uma GPU no seu computador. O que, que os caras fizeram? A GPU trabalha muito mais rápido em cálculos matemáticos intensos do que a CPU. Então, se você tem um BI, por exemplo, que você tem que fazer um cálculo complexo com desvio padrão, alguma coisa assim, numa cláusula WHERE, por exemplo, ele cacheia os dados de uma tabela e faz os cálculos na GPU e devolve a consulta. Nesse tipo de situação, você consegue alguma coisa em termos de 10 a 20 vezes mais rápido do que feito pela CPU. Eu não conheço nenhum outro banco de dados que trabalhe com GPU no mercado. Tá? É um negócio que ainda está em desenvolvimento, é cru, mas tem caras usando com resultados bem bacanas, principalmente na área de BI. Então ele divide aqui a carga com a parte que usa mais CPU. E você tem uma comunidade que acho que faz toda a diferença no Postgres, que lança uma versão praticamente por ano. Você não vai encontrar nenhum outro banco de dados que lança uma versão por ano. Não é que vem uma porrada de funcionalidade nova. Os caras têm um esquema que funciona mais ou menos assim. Você tem um que eles chamam de commit fast, que qualquer um pode lançar patches Eles fazem 1, 2, 3, 4, 5. Depois eles param e falam assim, ó, o que vai entrar nessa versão, o que fica para a próxima. E aí tem um time lá que decide o que entra nessa versão. E todo ano você tem novas funcionalidades entrando. Praticamente um ano e um mês, você tem uma versão nova do Postgres. Que é um negócio assim meio confuso para quem está acostumado a trabalhar com banco de dados. Porque geralmente você tem uma versão a cada 5 anos, a cada 3 anos. Aqui não, você tem uma versão todo ano. Tem gente que fica enlouquecida com isso. Como? Já tem uma versão nova, mas eu acabei de instalar essa. Às vezes você demora um ano para migrar uma versão. Aí quando passou um ano já tem uma nova. Então ficar atualizado não é fácil. Tá? A gente tem listas de discussões espalhadas pelo mundo. No Brasil a gente tem 4. Que usa mesmo são 2. No IRC, você tem um negócio que é fantástico. Você entra, alguém já usou? IRC é aquele chat pré-histórico em TXT puro, né? É um serviço da web, assim como você tem o HTTP, o IMAP, o POP, você tem o IRC, que é um protocolo de chat, e você vai encontrar a maioria dos desenvolvedores online lá. Então você tem uma dúvida, e você sabe escrever em inglês? Você pergunta direto para o desenvolvedor. Você fala na lata com o cara. Já me salvou a pele algumas vezes. Cara, eu tô com um problema aqui, fiz não sei o que, parece que... Peraí, aí o cara te pergunta uma coisa, te pergunta outra. Ô, cara, olha isso aqui. Putz, achei. Na hora. Eu quero saber como é que você acha o desenvolvedor da IBM, o desenvolvedor da Oracle, o desenvolvedor da Microsoft para tirar uma dúvida com você. Desculpa, a Microsoft não tem suporte, né? Ah não, eles dizem que tem, não é assim? Aqui você acha suporte na lista, no IRC, tranquilo. Em inglês você tem listas segmentadas por administração, performance, SQL, tem vários níveis de segmentação de, SQL, de listas de discussão, que é o canal principal de comunicação da comunidade. O que mais? Eventos é um negócio que virou. Ano passado, eu particularmente, que não sou nenhum gênio desse negócio, sou mais uma pessoa que participa da comunidade, participei em evento em Foz do Iguaçu, Cascavel, São Paulo, Campinas, e eu sei que teve evento em Rondônia, no Ceará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Brasília, isso ano passado. Então tem evento acontecendo direto, quem participa da comunidade ou acompanha o site vai acabar descobrindo os eventos. A maior parte deles são eventos abertos, você não precisa pagar nada para entrar. O único evento que geralmente a gente cobra é o evento nacional, que é o evento maior, que a gente tem que tenta custear, trazer gente de fora para vir, aí tem custo com hotel, passagem aérea e tal. E aí são eventos de 2-3 dias. E eventos com um nível técnico mais elevado. E no mundo, você tem eventos em Cuba, na China, Japão, Turquia, uma porrada de lugar. E a gente tem também os sites com artigos, com blogs, tanto internacional como nacional também tem um planeta, com um grupinho de blogs que escreve artigos técnicos com frequência. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho o hábito de vez em quando estar escrevendo alguma coisa técnica, trazendo coisas novas. E isso faz muita diferença para quem começa a usar banco de dados. Esse acolhimento da comunidade, esse suporte da comunidade é muito importante. Essas aqui são algumas comunidades que tem no mundo inteiro. Espanha, Argentina, Turquia, Japão. Tem coisa que eu nem lembro mais de onde é que é, porque eu não sei... nem o alfabeto que estão usando aqui nesses negócios. Mas tem um monte de lugar, acredite em mim. Tem. No Brasil a gente está bem representado pela comunidade brasileira também. E uma coisa assim, mas quer dizer que então o suporte é da comunidade? Não. Pera aí, meu guinho. Quem diz que suporte precisa ser da comunidade? Você quer pagar? Você tem? Precisa ter um SLA. Você contrata o suporte. Só que a diferença é que você escolhe quem vai dar suporte para você. E se você não gostou da empresa, você contrata outra. Agora, suponhamos, por exemplo, que você pegou aquela empresa que vendeu para você o hardware, vendeu o sistema operacional, vendeu o banco de dados, vendeu a aplicação ERP, vendeu a ferramenta de BI, vendeu o Customer Service, você comprou tudo do mesmo fornecedor. Ah, quanto você paga? Ah, eu pago 20 milhões por ano. Beleza, tá no meu orçamento. Aí chega ano que vem, o cara compra mais umas 3, 4 empresas e chega para você, olha, o suporte que era de 20 milhões agora é 40. Pô, 40? Mas eu não posso pagar 40, então arranca tudo daí. Começa a implantar de novo. Ou você paga 40, ou você não pode usar mais nada do que você tem aí. E a pessoa que bacana, quer ficar dependente de um único fornecedor? Então, com software livre você pode escolher. Eu, por exemplo, faço parte de uma empresa em que a gente tem na equipe dois desenvolvedores do Postgres na equipe. E a gente garante que se você encontrar um bug no Postgres, a gente põe isso em contrato. Em 48 horas a gente acha uma correção para o seu problema. Em contrato. E você pode contratar, se você quiser, por uma funcionalidade nova que o Postgres não tem. Ok. Você vai achar uma empresa que desenvolve para você. Não tem problema. No Brasil ou fora do Brasil, tem gente que faz isso. Tá ok? Algumas empresas por aí que oferecem suporte para Postgres. Boa parte delas não são grandes empresas, mas são empresas sérias e que já estão no mercado há um bom tempo aí. A minha, por acaso, é essa lá em cima, no canto superior esquerdo, com esse nome indígena chamada Timbira. Existem defeitos também. Sim, existem defeitos. Vamos contar a verdade aqui, vai. Respira fundo. Você não vai ficar milionário vendendo Postgres, porque você não pode vender licença de Postgres. Eu não conheço nenhuma empresa que ganhou fábulas de dinheiro vendendo Postgres. Você não vai ficar irresistível, você não fica mais sexy. Você não vai tirar certificação de Postgres. Não tem certificação de Postgres. Pô, mas então como é que eu provo que você faz? Vai lá e mostra que você sabe fazer, criatura. Existe um mercado fabuloso para vender papel. A gente não vende papel, a gente vende serviço. Papel é licença, papel é certificado, papel é contrato. O que você precisa é de um bom serviço. É de conhecimento. Isso certificado nenhum te oferece. E tem um negócio bacana, você não pode processar o desenvolvedor. Você pode pagar uma cerveja para ele. Agora, você já conhece alguém que ficou com um banco de dados famoso, como um SQL Server, um Oracle, um DB2, fora do ar, por causa de um bug dele, e processou a empresa e ganhou? Pô, eu fiquei 2 dias parado por causa de um bug, perdi milhões porque meu banco ficou parado, blá 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 blá. Você vai me ressarcir. Olha a cláusula de licença do software que eles vendem. Eles não se responsabilizam por isso. Eles te oferecem um suporte para tentar resolver. Mas ninguém se responsabiliza por um bug no produto. Ou seja, você confia, mas você não processa. Então essa história de que eu preciso contratar o Postgres, porque se der um bug eu estou descoberto, não existe. É falácia. Todo mundo já ouviu, alguém aqui é gestor aqui ou já ficou perto de um cargo de gestão, ouviu esse negócio, cara, eu preciso de uma empresa que me garanta que eu possa processar ela. Cara, você não processa ninguém. Não existe essa de processar. Se você não gostou, vai embora. Só que se você comprou um software proprietário e se você não gostou do suporte, você não vai embora, porque só ela pode te dar suporte. É o monopólio dela. E empresa, vamos dizer a verdade, não ganha dinheiro vendendo licença. Ganha dinheiro vendendo suporte. Em resumo, gente, para fechar aqui. Por que as pessoas realmente gostam e usam o Postgres? Porque ele é robusto, ele é confiável e ele é escalável. A gente tem cases, por exemplo, eu não posso dizer, mas de alguns patrocinadores aqui, inclusive do evento, que trabalham com Postgres em topo de linha, rodando aplicação crítica. Eu falo de bancos, eu falo de financeiros, eu falo de grandes empresas rodando grandes aplicações. Tá ok? Ele tem funcionalidades avançadas, ele é flexível, você pode estender, você pode ir atrás do que falta para você. E é tranquilo de usar ele. A gente arrisca a usar a palavra, é divertido usar o Postgres. Realmente, assim, é tão simples, é tão tranquilo, é tão intuitivo algumas coisas, que a gente diz que é divertido de usar. E segue o padrão ISO, que é um negócio que um monte de gente não segue e dá um monte de dor de cabeça. E o que as pessoas não gostam de Postgres dizem? Que ele não serve para arrastador de mouse. Sabe o que é arrastador de mouse? É aquele cara que só sabe trabalhar fazendo clique, clique, clique. Se o cara tiver que usar o teclado, ele está perdido. O profissional que lida com grandes... A era do cara que programava arrastando mouse acabou, gente. O VB foi embora. O Oracle Forms foi embora. O Delphi foi embora. Agora é a hora de quem usa o teclado. Entendeu? Então esse negócio de... Ah, mas eu não tenho uma janelinha que eu faço clique, 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 tem um wizard. Não, cara. Se você quer fazer o negócio funcionar, você tem que entender do que você faz. Porque o wizard, o mago que vai lá e resolve os problemas para você, sem você saber o que você está fazendo, resolve 80% dos casos. Mas ele pode, você pode estar lidando com um dos 20% dos outros casos sem você saber. E ao invés de ele te ajudar, ele vai fazer uma grande de uma meleca. E você não vai saber resolver. Então o Postgres realmente tem uma deficiência, que ele não tem grandes interfaces gráficas bonitinhas, frufruzinhas. Mas ele é extremamente versátil e fácil de usar. Ele não tem dono e ele não paga propina. E é por isso... que ele não é o banco de dados mais utilizado ou mais famoso do mundo. Porque você não vê um comercial de milhões de dólares em aeroportos, horário nobre da TV. Porque não tem ninguém que precise pagar por isso. Não tem uma empresa que ganha dinheiro. Toda vez que eu vejo o anúncio de um produto de informática no horário nobre da Globo, eu falo, nossa, esse negócio deve ser muito ruim. Mas deve ser muito, muito ruim, porque para precisar passar um comercial na Globo, no horário nobre, deve ser ruim demais, cara, porque ninguém quer usar esse troço, alguém tem que engolir isso aí. Faz sentido para vocês? Quais foram as versões do Windows que mais tiveram comercial na TV? O Vista e o 8. Olha que bacana. O 7 dizem que até funciona melhorzinho, né? Não precisou de tanto comercial. E é isso aí, pessoal. Estou aberto para dúvidas. Eu sei que essa é uma palestra realmente mais introdutória. Mas, sim, quiser conversar, eu estou aqui com o pessoal do Software Livre aqui para tirar dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estourei meu tempo, eu estou muito adiantado. Caramba, eu falei meia hora, gente. Eu sempre estouro meu tempo, hoje eu falei meia hora. Nenhuma dúvida? Fala aí, mestre. Olha, vai levar o microfone para você. É que estão filmando, eles querem ver a sua dúvida. Agora, essa luz aqui é terrível, né, bicho?
Bom dia, Fábio. Na verdade, quando...
Opa, agora sim.
Bom dia, Fábio. Na verdade, quando...
Cara, eu não estou escutando nada.
Quando eu vim para a palestra, foi exatamente porque eu vi... a questão do Postgres. E no lugar onde eu estagiava, o pessoal utilizava bastante o Postgres para georreferenciamento. Aí, a minha pergunta, exatamente como, quais seriam os primeiros passos para quem tem interesse em utilizar o Postgres?
Cara, é uma extensão do Postgres para trabalhar com aplicação georreferenciada. Existe um padrão ISO, pois não? PostGIS, G-I-S, tá? E essa área de georreferenciamento explodiu, né? Com esse esquema de satélite, voo não tripulado, esses aviãozinhos que o cara pega o controle remoto, sai fotografando por aí. A gente tem uma explosão. Ah, e mais, essas anteninhas, por exemplo, que você tem em ônibus, GPS, por aí, estão coletando informações georreferenciadas no país inteiro, no mundo inteiro, o tempo todo, num volume muito grande. O PostGIS, ele está sendo hoje o banco de dados referência para padrões abertos de georreferenciamento. A gente acha que nenhum outro banco de dados vai conseguir bancar o PostGIS nessa área. Como é uma área hoje que está explodindo, que pouca gente conhece, não é um mainstream, mas está se tornando, a gente acha que o PostGIS está se tornando um application killer. Já tem livro sobre isso, se você procurar na internet. A Regina Obi, que publica no Planet Postgres. Tá? Conhece o Planet Postgres? Eu vou mostrar para você aqui, peraí.